Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Experiência. Os garotos alexandrinos não trataram os dous sábios com o escárnio dos garotos cipriotas. A terra era grave como a íbis pousada numa sota, pensativa como a esfinge, circunspecta como as mumias, dura como as pirâmides, não tinha tempo nem maneira de rir. Cidade e corte que desde muito tinham notícia dos nossos dous amigos, fizeram eles um recebimento e régio, mostraram conhecer seus escritos, discutiram as suas ideias, mandaram-lhes muitos presentes, papiros, crodilos, zebras purpuras. Eles, porém, recusaram tudo com simplicidade, dizendo que a filosofia bastava ao filósofo, e que o superfluo era um dissolvente. Tão nobre resposta encheu de admiração tanto aos sabireus como aos principais e à mesma plebe. E as diziam os mais sagazes, que outra coisa se podia esperar de dous homens tão sublimes, que em seus magníficos tratados. Temos coisa melhor do que esses tratados, interrompia Stroibus. Trago uma doutrina, que em pouco vai dominar o universo. Cuido nada menos que em reconstituir os homens e os estados, distribuindo os talentos e as virtudes. Não é esse o ofício dos deuses? Objectava um. Eu violei o segredo dos deuses, acudia Stroibus. O homem é a sintaxe da natureza e eu descobri as leis da gramática divina. Explica-te, deixa-me experimentar primeiro. Quando a minha doutrina estiver completa, divulgá-la-ei como a maior riqueza que os homens jamais poderão receber de um homem. Imaginem a expectão pubi e a curiosidade dos outros filósofos, embora incrédulos de que a verdade recente via aventar-se após que eles mesmos possuíam. Entretanto, esperavam todos. Os dous hospedes eram apontados na rua até pelas crianças. Um filho meditava trocar a avareza do pai, um pai a prodigalidade do filho, uma dama a frieza de um varão os desvarios de uma dama, porque o Egito, desde os faraós até os lagides, era a terra de Putifar, da mulher de Putifar, da capa de José e do resto. Stroibus tornou-se a esperança da cidade e do mundo. Pítias, tendo estudado a doutrina, foi ter com Stroibus, e disse-lhe, e metafisicamente, a doutrina é um despropósito, mas estou pronto a admitir uma experiência, contanto que seja decisiva. Para isto, meu caro Stroibus, há só um meio. Tu e eu, tanto pelo crivo da razão como pela rigidez do caráter, somos o que há mais oposto ao vício do furto. Pois bem, se conseguires incutir-nos esse vício, não será preciso mais, se não conseguires nada. E podes, creio, porque é um absurdo recuarás de semelhante doutrina, e tornarás às nossas velhas meditações. Stroibus aceitou a proposta. O meu sacrifício é o mais penoso, disse ele, pois estou certo do resultado, mas que não merece a verdade. A verdade é imortal. O homem é um breve momento. Os ratos egípcios, se pudessem saber de um tal acordo, teriam imitado os primitivos hebreus, aceitando a fuga para o deserto, antes do que a nova filosofia. E vamos crer que seria um desastre. A ciência, como a guerra, tem necessidades imperiosas, e desde que a ignorância dos ratos, a sua fraqueza, a superioridade mental e física dos dois filósofos eram outras tantas vantagens na experiência que ia começar. Cumpre a não perder tão boa ocasião de saber se efetivamente o tio princípio das paixões e das virtudes humanas estavam distribuídos pelas várias espécies de animais e se era possível transmiti-lo. Stroibus engaiolava os ratos, depois um a um ia-o sujeitando ao ferro. Primeiro, atava uma tira de pano no focinho do paciente, em seguida, os pés finalmente, cingia com um cordel as pernas e o pescoço do animal à tábua boa da operação. Isso feito, dava o primeiro talho no peito, convagar, e convagar enterrando o ferro até tocar o coração, porque era a opinião dele que a morte instantânea corrompia o sangue e retirava-lhe o princípio. A bioanatomista operava com uma firmeza digna do propósito científico. Outro, menos destro, interromperia muita vez a tarefa, porque as contorções de dor e de agonia tornavam difícil o meneio do escalpelo. Mas essa era justamente a superioridade de Stroibus. Tinha o pulso magistral e prático. Ao lado dele, Pitias aparava a angue ajudada à obra já contendo os movimentos convulsivos do paciente, já espiando-lhe nos olhos o progresso da agonia. As observações que ambos faziam eram notadas em folhas de papiro e assim ganhava a ciência de duas maneiras. Às vezes, por divergência de apreciação, eram obrigados a escalpelar maior no número de ratos do que o necessário, mas não perdiam com isso, porque o sangue dos excedentes era conservado e ingerido depois. Um só desses casos mostrará a consciência com que eles procediam. Pitias observara que a retina do rato ao agonizante muda a cor até chegar ao azul claro, ao passo que a observação de Stroibus dava a cor de canela como o tom final da morte. Estavam na última operação do dia, mas o ponto valia a pena, e não obstante o cansaço, o fizeram sucessivamente experiências sem resultado definitivo. Pitias insistia pela cor azul, Stroibus pela cor de canela. O vigésimo rato esteve prestes a pôr de acordo, mas Troibus advertiu, com muita sagacidade, que a posição era agora diferente, rectificou-a e escalpelaram mais 25. Destes, o primeiro ainda os deixou em dúvida, mas os outros 24 provaram-lhes que a cor final não era canela nem azul, mas um lírio roxo, tirando a claro. A descrição exagerada das experimentações debate a porção sentimental da cidade e excitou a loquela de alguns sofistas, mas o grave Stroibus, e com brandura, para não agravar uma disposição própria da alma humana, respondeu que a verdade valia todos os ratos do universo, e não só os ratos, como os pavões, as cabras, os cães, os roucinos, etc., que em relação ao rato, além de ganhar a ciência, ganhava a cidade, vendo diminuída a praga de um animal ao dandaninho. E se a mesma consideração não se dava com outros animais, como, por exemplo, as rolas e os cães, que eles iam escalpelar daí a tempos, nem por isso os direitos da verdade eram menos imprescriptíveis. A natureza não é de ser só a mesa de jantar, conclui em forma de aforismo, mas também a mesa de ciência. E continuavam a extrair o sangue a bebel. Não o bebiam puro, mas diluído em um cozimento de cinamomo, suco de acacia e balsamo, que lhe tirava todo o sabor primitivo. As doses eram diárias e diminutas, tinham, portanto, de aguardar um longo prazo antes de produzir o efeito. Pitias, impaciente e incrédulo, mofava do amigo. Nem tão. Nah, espera, dizia ou espera. Não se incute um vício como se cose um par de sandálias,